artrose, reumatismo, dor nas pás, dor na perna, na coluna, bursite. Virou coisa do passado, moço. É por isso que o velho fala pra vocês, gente, tenha sempre em casa essa pomada abençoada. A pomada Gladiador Oficiale é da Caixa Laranja. É pra vocês não confundir. A venda nas principais farmácias da região.
Você está ouvindo
Canal 96.
Apresentação
Michel Torquato. Michel Torquato.
Pois é, agora 1h17, 1h17. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Você sabia que eu tô numa certa ansiedadezinha também? Por que, de Assis Lima? Eu estou fazendo a minha autoescola agora. Aí eu terminei a aula, teórica, né? Agora eu vou para a prática. Mas para passar para a prática, o que é que acontece? Tem que passar na prova. A data já foi marcada. Aí eu tô naquela ansiedade, porque eu tô pensando, rapaz, como é que vai ser? Porque se eu não passar, não é? Então, por que eu chamei sua atenção antes do intervalo? Porque nós estamos aqui com a Roberta Barbosa Costa Lima, psicóloga clínica formada pela Universidade Federal de Alagoas. Ela que é mestranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai falar justamente sobre esse assunto também. Doutora, seja bem-vinda. No meu caso, a minha ansiedade ela é um pouco mais leve do que a de outras pessoas. O Diacis, quem nunca ficou ansioso, né, Diacis? Quem nunca ficou ansioso?
Diacis Lima está aqui. Todo mundo tem o seu momento de ansiedade, né, doutora?
É. Agora, tem aquela ansiedade que já é um pouco mais perigosa, né, doutora? Essa que pode prejudicar ainda mais a saúde. Então vamos falar sobre esse assunto. Como é que a gente pode tentar controlar isso? Seja bem-vindo aqui ao canal.
Boa tarde, Mítia. Boa tarde, Diacis. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui na Sintonia da 96. Vamos falar sobre esse tema tão importante nesse mês tão relevante de que a gente enfatiza o cuidado à saúde mental. Uhum. Como Mítia muito bem falou, a ansiedade, ela é uma reação que é natural da gente. Todos nós temos programação neurofisiológica para apresentar ansiedade. Contudo, a ansiedade normal é diferente da ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquele friozinho na barriga.
Que essa é a que eu já estou sentindo na falta de 15 dias para a prova. Quando chegar lá, vou ter um treco, qualquer coisa.
Exatamente.
Aí tem a outra mais complicada, né? Qual é, doutora?
Exatamente. Essa ansiedade normal é a ansiedade que coloca o nosso corpo em alerta para que a gente se organize para uma situação que será desafiadora, principalmente quando são eventos novos, coisas que a gente ainda não tem um repertório de habilidades para lidar. Uhum. E essa ansiedade normal é a que faz com que a gente se organize, que a gente estude, que a gente faça simulados, e ela vai fazer parte do processo, ela é importante.
E essa já mais ansiedade, complicada?
Exatamente. Já a ansiedade mais complicada, a gente vai identificar que ela surge com uma intensidade maior, chegando até a paralisar o sujeito com reações como coração acelerado, mãos frias, sudorese, respiração ofegante, pensamento acelerado, aquela sensação de querer fugir daquele lugar, não conseguir apresentar uma resposta adequada, como, por exemplo, pessoas que têm branco em prova. Vem também numa frequência alta, ou seja, se torna algo recorrente, principalmente diante de situações específicas. Uhum. E também vem com um prejuízo na vida do sujeito. Aí a gente pode estar falando de uma ansiedade patológica. E dentre essas ansiedades patológicas, nós vemos inúmeras classificações como transtornos fóbicos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, dentre outros.
Uhum. Essa questão essa ansiedade que já traz o risco, e aí agora a gente vai chamar bem a atenção mesmo, o risco para a nossa própria vida, né, doutora? Essa é a mais complicada. Como é que se pode trabalhar essa situação para tentar minimizar essa ansiedade, principalmente essa que traz um risco para a vida da gente? Como é que se pode trabalhar nesse quesito? Quais o indício inicial, o sintoma que a gente pode identificar como sendo o de uma ansiedade mais grave?
A gente pode observar esses eventos, que seriam a intensidade, a frequência e o prejuízo principalmente, e também observar esses sinais fisiológicos que eu cheguei a mencionar, o coração acelerado, a respiração ofegante, são sintomas que estão presentes em outras situações, não só em situações de ansiedade. Estão presentes em uma situação, por exemplo, de uma prática de um exercício físico que seja mais intenso. Ao final, a gente fica com essas reações e não é uma ansiedade, tá? Contudo, se surgir em um contexto em que prejudica mais do que ajuda, provocando paralisia, mal-estar, aí a gente tem que ficar mais atento, tá? Inclusive, eu já recebi na clínica alguns pacientes que, antes de ir para o atendimento psicológico, foram para um cardiologista, achando que estavam tendo um ataque do coração, mas era apenas... Apenas não, era ansiedade. E existem inúmeras atitudes que podem promover uma saúde mental, de uma forma geral, um autocuidado, que direciona para a prevenção desses contextos de ansiedade, como, por exemplo, a prática de atividades físicas, uma alimentação saudável, contextos sociais que sejam saudáveis também, o desenvolvimento de habilidades diversas, habilidades sociais, habilidades de resolução de problemas, tudo isso fortalece essa redução de vulnerabilidade a um contexto de ansiedade, tá? Só que a gente sempre fala que a ansiedade, ela, principalmente os transtornos de ansiedade, não chega a ser uma escolha, ninguém escolhe ter ansiedade. Muitas vezes o contexto de vida, de aprendizagens daquela pessoa leva ela a apresentar ansiedade. E nesses casos, quando já está surgindo uma ansiedade num contexto patológico, é necessário fazer uma avaliação psicológica e muito provavelmente também um acompanhamento psicológico e, a depender do caso, também um acompanhamento psiquiátrico.
Essa ansiedade mais grave, gente, que a gente está colocando aqui, ela pode causar um sofrimento, né, doutora? Também.
Exatamente.
A gente pode dizer assim. Por exemplo, pode chegar um determinado momento em que a pessoa pode, de repente, até cair num desespero, numa determinada situação, né? Enfim, então, aí é que vem a questão da importância do tratamento, né, psicológico. A gente quer, inclusive, deixar o espaço aberto. Eu quero conversar com você que está acompanhando a gente. Agora, se você não quiser se identificar, né, porque às vezes algumas pessoas não querem se identificar, mas você faz o seguinte, manda um zap para a gente agora, 8876-8488, se você está sentindo algum tipo de ansiedade, ou essa mais leve, ou algo, né, que está te incomodando bastante, nós vamos dar uma oportunidade grande para você. Você vai mandar um zap para cá, fazendo uma pergunta, ou, enfim, você ouvinte que está acompanhando a gente agora, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer, fique à vontade, que a gente vai estar abrindo espaço para você. Leonardo Costa está no plantão móvel, acompanhando a gente também. O Léo fica à vontade, e aqui com a gente o Diacis Lima, no nosso Central Técnica, mas que também sempre interage com a gente. Fique à vontade, viu, Diacis?
Ok, Mitchell. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ouvintes. O Mitchell falou no início que está com aquela ansiedade, né? Está chegando o dia de ir para a prática do volante. E dá aquele friozinho na barriga, né?
A prova. Eu acho que esse negócio da prova vai ser mais difícil do que o teste do volante.
Então eu vou botar minha mão aqui, a palmatória. Eu tenho um problema, doutor, é o seguinte. Eu não sei se isso é uma ansiedade. A senhora, como profissional da área, pode me explicar. Por exemplo, se eu tiver algum aborrecimento ou se alguma atividade nova a fazer no dia seguinte, eu não consigo dormir. Mas de forma alguma, isso também se encaixa na ansiedade?
Se encaixa, sim. A ansiedade...
É grave, não?
Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Por quê? O que que acontece? A ansiedade, ela é um sentimento, é uma emoção. E ela vai surgir diante de contextos que sinalizam perigo, tá? Tudo que sinaliza perigo pra gente, a gente vai reagir com ansiedade. Do mesmo jeito que quando a gente está diante de um desapontamento, de uma frustração, a gente reage com tristeza. Então, a ansiedade vai ser normal nesse contexto e, como eu havia falado, vai mobilizar o nosso corpo para uma ação de proteção.
Mesmo sendo uma coisa que vai acontecer no dia seguinte, uma coisa boa? Mesmo sendo?
Exatamente. Quando é algo bom, geralmente quando é algo bom e que é a primeira vez que a gente faz, a gente sente também um pouco de ansiedade, porque a gente não tem uma memória anterior de ter enfrentado a mesma situação. Então, demanda de você respostas novas que você ainda não aprendeu. Então, mesmo sendo algo bom, provoca um pouco de ansiedade. E por a ansiedade colocar o seu corpo em alerta, ela acaba afetando o sono, porque o que a gente precisa para dormir? Relaxamento. Estar tranquilo, a luz apagada, após um banho quente, muito relaxado, muito tranquilo para dormir. E se o seu corpo está em alerta, você acaba não conseguindo dormir. Inclusive, foi muito importante a sua pontuação, justamente porque ansiedade e insônia são duas coisas que, com muita, muita frequência, vêm aliadas. Então, a insônia pode sim não, pode sim estar atrelada a um contexto de ansiedade e não necessariamente a outros fatores. Então, precisa ser investigado. Agora, a gente vai sempre observar um ponto muito importante, que é a frequência. A gente precisa observar se é um episódio isolado, amanhã você vai viajar, amanhã é o seu casamento, ou se é algo recorrente. Todos os dias eu deito e fico 2 horas virando de um lado para o outro da cama e não consigo dormir. Tá? Aí, essa frequência é que vai determinar se é algo patológico, se é algo prejudicial ou se é algo comum, que todos nós vamos passar um momento ou outro da vida.
Me diga uma coisa, não é o meu caso, mas a ansiedade causa dor?
Sim, causa sim.
E que tipo de dor?
Vai variar de pessoa para pessoa. Porque como o nosso corpo está em alerta, primitivamente falando, né, considerando que a história evolutiva da espécie, a gente passou predominantemente em um ambiente hostil, primitivo, em que a gente lidava com ameaças que poderiam nos atacar, as respostas fisiológicas de ansiedade, elas surgiram nesse contexto evolutivo como uma resposta que preparava o nosso corpo para fugir ou para atacar. E para fugir ou para atacar, a gente precisa ter mais forças nos músculos. Então, os músculos ficam mais tensionados, mais irrigados. E a gente consegue realmente, em uma situação de susto, agir mais rapidamente, agir com aquela explosão ali. Quem nunca levou um susto e teve uma reação, a força que não esperava que tivesse.
Uhum.
Né? Então, por o seu corpo ficar preparado para esse tipo de resposta. Contudo, num contexto em que não a resposta de fuga ou ataque não vai ser necessária, você fica o tempo todo ali com aqueles músculos preparados para fugir ou para atacar, só que você não foge nem ataca. Então, provoca essa tensão muscular realmente. Geralmente, as pessoas sentem muito nessa região do trapézio a tensão muscular. Tem pessoas que sentem aquele tremor na pálpebra, também devido a essa tensão muscular, que também está vinculada ao estresse, reações de estresse. Já tem outras pessoas que apresentam, inclusive, Mitchell, manchas no corpo, manchinhas vermelhas, manchas roxas. Aí é outro processo que está envolvido. A gente vai perceber que isso acontece porque o mesmo tecido embrionário que dá origem ao sistema nervoso, é o tecido embrionário, que dá origem à pele também. Então, algumas reações de ansiedade vão surgir na pele. Queda de cabelo também. Aí a gente vê uma cadeia de coisas, porque quando afeta o sono, também afeta uma série de outras coisas, como diabetes, como também problemas cardíacos, como imunidade. Tudo isso acaba sendo afetado de uma forma geral, porque a gente está falando de um corpo que é integrado. A gente não fala de um sistema só. E quando a gente fala de sistema nervoso, principalmente, a gente vê um efeito em todos os outros sistemas do organismo. Então, por isso que é tão importante. E a gente falar aquela expressão é psicológico como se fosse bobagem, não cabe, porque é psicológico, é muito importante e deve ser observado e deve ser cuidado.
Olha só, daqui a pouco a doutora vai estar respondendo a pergunta que eu já estou preparando aqui e algumas pessoas conversando comigo e falam justamente sobre essa ansiedade um pouco mais grave. Eu tenho um problema, eu preciso resolver uma coisa, os tempos passam, eu não estou conseguindo, né? E eu estou caindo naquela fase quase que de desespero, estou sofrendo de verdade e a gente está no setembro, né? Mês de setembro, e a gente tem, claro, o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, como a gente pode justamente trabalhar para minimizar esse tipo de situação? Mas antes tem uma pergunta do ouvinte que chegou de uma pessoa que acompanha a gente agora, que chegou aqui através do WhatsApp. Vamos acompanhar.
Boa tarde, Mítico 4. Eu queria saber da doutora que quando eu estou para resolver alguma coisa, tipo fazer um exame, me dá uma agonia, um aceleramento, eu sinto no coração, fico toda me tremendo até eu conseguir fazer o que eu vou. Eu gostaria de saber dela o que gera isso.
Pois não. Então ela quer saber o que gera essa situação, esse desconforto e que ela chega até a sentir aquela coisa no coração, né? Coração apertado, enfim. E eu acho que às vezes tem essa questão de acelerar, né? O coração um pouco. Pois não, doutora?
Exatamente. Excelente pergunta, inclusive. Agradeço pela participação. E todas essas respostas são bem características de quem apresenta ansiedade. E veja que ela já identifica qual elemento está atrelado à ansiedade. Porque existe uma ansiedade que é mais generalizada para coisas novas, para situações desafiadoras como uma prova, uma apresentação em público, e tem outras que são bem mais específicas, como algumas pessoas que têm fobia a sangue, fobia a algum tipo, a sapo, a algum tipo de outra situação ou estímulo. Então, é importante identificar se isso chega a te paralisar, a te provocar muito desconforto, e o tratamento, ele é realizado de forma individualizada, justamente porque cada sujeito é único. Então, mesmo duas pessoas apresentando praticamente as mesmas respostas fisiológicas de ansiedade, a ansiedade ela vai ser diferente em cada uma daquelas pessoas, porque ela tem uma história de vida diferente. E o tratamento, apesar de existir alguns protocolos mais fixos, ele vai ser muito individualizado, porque ele vai envolver uma série de estratégias que vão ser condizentes com aquela história de vida, com aquele contexto. Tá? Então, é algo a ser investigado. Eu aconselho realmente buscar uma assistência profissional para enfrentar essa situação, porque é algo que tem sim tratamento. A gente consegue regredir para um estado de ansiedade normal e não patológica. Algo que você consegue lidar com muita tranquilidade no seu dia a dia.
Ok. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas antes tem... O Leonardo está com a gente também e tem ouvinte, é isso? Vamos antes para o ouvinte, pois não? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Pois não? Qual a pergunta?
Meu nome é... Eu sou o José do Canaã. Eu quero saber da doutora, que ela falou aí numa mancha vermelha. O meu corpo, meus braços ficam cheios de mancha vermelha. E o meu coração acelera muito. E eu fico tremendo. Isso faz parte da ansiedade?
Ok. Pois não, doutora?
Boa tarde. É algo a ser investigado. Como eu tinha comentado anteriormente, são sintomas que estão atrelados à ansiedade, sim. Contudo, são sintomas que podem estar presentes em outras situações.
Uhum.
Então, a gente, para ver o diagnóstico, como é algo que provoca desconforto e realmente há um conjunto de fatores que realmente indicam a probabilidade de existir um transtorno de ansiedade ou ansiedade já na intensidade elevada que promove algum tipo de desconforto, de prejuízos na rotina, pode sim ser realmente ansiedade e é necessário fazer algum tipo de acompanhamento. A gente sabe que hoje nós temos inúmeros serviços psicólogos disponíveis para a população. Nós temos os serviços de clínicas. Nós temos inúmeros profissionais excelentíssimos aqui em Arapiraca, trabalhando com clínicas particulares. Temos outros tantos maravilhosos trabalhando em centros de reabilitação, no próprio sistema de saúde público. Então, é importante que quando você se sinta com algum tipo de reação de ansiedade que provoque algum prejuízo, você não procrastine a busca por esse serviço para que o tratamento adequado seja feito e você volte à sua saúde mental e à sua saúde geral o quanto antes. Porque isso é muito importante, né, Mitchell?
Ok, com certeza. Para a gente concluir, o Leonardo Costa está com a gente no nosso plantão móvel. A última pergunta, Leonardo, é sua. Fique à vontade.
Boa tarde para a psicóloga Roberta Barbosa Lima. É um assunto pertinente, né, o Setembro Amarelo. E eu tenho percebido, né, que durante a pandemia, né, pelo isolamento social, a gente ter ficado muito em casa, sem ter tido esse contato, a ansiedade tem aumentado em bastantes pessoas. Existe também um certo tabu, né, para procurar um profissional, fazer terapia. E eu queria saber, né, quando é o momento certo de procurar ajuda, procurar um profissional para fazer terapia, que é algo comum, né, e as pessoas ainda têm um certo receio.
Momento certo. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigada pela pergunta. O momento certo é quando você sentir um desconforto. Eu acompanho... O que eu atendo hoje predominantemente na clínica são casos de ansiedade. E uma coisa é bastante evidente, que quanto antes você busca uma assistência psicológica, mais rápido é o processo de tratamento, menos prejuízos o sujeito tem em sua história de vida, ou seja, menos tempo ele passa nessa condição de ansiedade. Então, se você percebeu algum episódio de ansiedade com uma certa recorrência, ou então um episódio de pânico, algo do tipo, não demora. Já busca algum tipo de assistência psicológica. Não busca outros caminhos antes. Vamos direto ao profissional que que vai estar capacitado para avaliar essa condição e te dar um direcionamento de estratégias para lidar com essa ansiedade, de tal forma que você restabeleça a sua saúde mental e continue vivendo bem, porque é a nossa vida, é o nosso bem mais precioso. E o presente, o que está acontecendo agora, não tem esse nome à toa, é realmente um presente, e a gente sabe que a gente tem isso aqui. E a gente tem que viver bem, principalmente nessa condição que nós estamos hoje. Muitas pessoas passaram por contextos muito extremos de risco à vida ou chegaram a perder parentes próximos, né? E toda essa condição de pandemia fez com que a gente visse mais ainda o quão valiosa é a nossa vida e, ao mesmo tempo, o quanto somos frágeis. Então, realmente, estar aqui é um presente e a gente precisa fazer disso o melhor. Viver bem, estar bem, ter saúde para estar com a nossa família, com os nossos amigos, lutando pelos nossos objetivos, fazer dessa experiência algo incrível, algo memorável e deixar um legado bom aí para os nossos, para os que ficarem.
Tá certo, maravilha então. Pessoal, a gente conversou aqui com a doutora Roberta Barbosa Costa Lima, ela é psicóloga clínica formada pela Universidade Federal de Alagoas, ela é mestranda em psicobiologia da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. E, obviamente, que muita gente querendo saber muita coisa, outras perguntas chegaram. Então, doutora, vamos deixar aí um canal, né? Um contato, enfim. E hoje a gente tem a rede social que pode auxiliar muito para as pessoas que quiserem saber um pouco mais.
Mitchell, antes da doutora, quero agradecer aqui as pessoas que enviaram o WhatsApp aqui.
Isso.
Aproximadamente aqui tem uns 40 perguntas. Impossível colocar todas no ar. Então, as pessoas que enviaram perguntas aqui através do WhatsApp, aquelas que não tiveram tempo, anote aí o contato da doutora que você pode conversar diretamente por este contato que a senhora vai passar agora, não é, doutora?
Isso, exatamente. Fico muito, muito feliz e muito agradecida pelas participações de vocês. Isso mostra que vocês estão realmente interessados em ter um cuidado com a saúde mental, lidar com as situações de ansiedade. Isso me deixa muito feliz. E eu vou deixar aqui o meu contato, o meu Instagram. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá, especial para vocês que falaram aqui no WhatsApp. Infelizmente, a gente realmente não conseguiria. A gente ficaria a tarde toda aqui para responder perguntas, né? E o meu Instagram é @psi.robertabarbosa. @psi.robertabarbosa. Assim que eu finalizar aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre ansiedade. Aí vocês podem colocar a pergunta de vocês lá, eu estarei respondendo por vídeo ou por texto, tá? Pra gente bater esse papo legal e investir cada vez mais em saúde mental, em prevenção de sofrimento psicológico.
Ok, muito obrigado então pela vinda. 1h39, um assunto muito importante, né? Por isso que a gente trouxe um pouquinho mais, né? Com um pouco mais amplo aí essas dúvidas principais. E aí você vai poder tirar outras dúvidas aí, portanto, com a doutora no canal que ela acabou de citar. No intervalo, a gente volta já.
96 Para cuidar bem da sua visão, procure o melhor lugar. Na Clínica Fábio Guerreiro Oftalmologia, você dispõe de especialistas altamente capacitados em cirurgia de catarata, miopia, hipermetropia, astigmatismo, tratamento do glaucoma, plástica ocular, lentes de contato. Em Arapiraca, na Rua Esperidião Rodrigues, 109, no centro, em frente ao Instituto do Rim, do Hospital Afra Barbosa. Agende sua consulta. Ligue 3522-3933 pelo WhatsApp 99396-0050. Este eu indico. Fábio Guerreiro, oftalmologia clínica e cirúrgica. Seu oftalmologista mais perto de você. Diretor médico, Dr. Fábio Guerreiro, CRM 3823. Dispomos de estacionamento grátis.
Cal Trevo é cal para toda obra. Cal hidratada CH1 e CH3. Na construção civil, promove maior economia, resistência, proteção e rendimento para sua obra. Já na criação de camarão, corrige o pH, desinfecta e diminui a turbidez da água. A cal hidratada Cal Trevo tem qualidade garantida. Encontre nas melhores casas de construção e agrícolas da região. Conheça outros produtos da Cal Trevo: britas, cal virgem e calcário. Acesse www.caltrevobrasil.com.br.
É primavera, É estação dos preços baixos na Guido.
São 12 dias de ofertas arrasadoras para você florir a casa com móveis novos. Tudo em 10 vezes sem juros. Painel para sala 100% MDF, 899 em 10 de 89,90 sem nada de juros. Conjunto box casal é a base mais o colchão, 10 de 99,80. Juros zero na Guido. Roupeiro, 7 portas, 3 gavetas, também 10 de 99,80 na Primavera Guido. É promoção em todas as sessões. Corre pra Guido.
Leite de coco não procuro outra marca, só quero leite de coco Coringa. Leite de coco concentrado com padrão de qualidade, é a grande novidade que chegou. Mantenha a tradição desse, eu não abro mão. Leite de coco Coringa dá muito mais sabor. Com ele tudo fica mais gostoso. Leite de coco Coringa, aprovado sim senhor. Leite de coco Coringa
tem mais qualidade quando tem Coringa.
96,9.
A primeira em tudo.
Primavera 96 FM.
A primeira em tudo.